No ar, Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Com esse balanço gostoso, depois de duas semaninhas de recesso, estamos aqui no Feijoada Completa de volta, o primeiro do segundo semestre de 2023. Bom demais, hein? Bananeira, ah, coisa boa, é?
Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não.
Muito bem, muito bem. Estamos de volta então com Feijoada Completa e a gente vai falar hoje dele, João Donato. Do Acre para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o mundo, João, genial, o mestre, o grande Donato, ele que foi de longe um dos artistas brasileiros mais importantes para a nossa música lá fora, né? Compositor, arranjador, multi-instrumentista, o João Donato teve aí várias de suas músicas gravadas e conhecidas na voz de outros artistas, como A Paz, com Gilberto Gil e Azizi Posse, ou então Simples Carinho com Ângela Rorô, para ficar em alguns exemplos. Bom, o álbum dele, Sambolero, ganhou o Grammy de melhor álbum de jazz latino. E com tudo isso, João era uma pessoa de uma simplicidade única. Quem conheceu pessoalmente João Donato, sabe, custava acreditar que ele era um dos brasileiros mais importantes, mais consagrados da nossa música nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, né? E a gente vai homenagear o grande João Donato, que nós perdemos aí no final, né, no mês de julho, no meio do mês de julho, e a gente vai trazer então uma entrevista que ele concedeu para o Feijoada Completa em 2014. E você vai ver muita coisa interessante, né? O João Donato contando várias histórias da sua carreira. E tem mais aqui no Feijoada Completa. No primeiro bloco do programa, a gente vai falar sobre um tema indigesto, mas necessário, né? Violência contra a mulher. A Câmara está realizando uma série de eventos alusivos ao Agosto Lilás, o mês que marca o aniversário da Lei Maria da Penha. No segundo bloco do programa, temos os nossos colunistas, né? Temos o Bolso do Cidadão com o Beto Veiga, que vai falar do aumento da nota de crédito do Brasil e o que isso tem a ver com a vida da gente, né? Com a nossa economia, atração de investimentos, criação de empregos. E temos a Adriana Magalhães, no quadro Atravessar Fronteiras, que vai falar sobre turismo alternativo no Rio de Janeiro. Aí no terceiro bloco do programa, além da entrevista do João Donato, a gente tem o Conversa de Elevador, que agora passa a fazer parte aqui do Feijoada Completa. E hoje o tema, né, é o livro 10 Dias no Hospício. É, pois é. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa com um encontro de gerações, João Donato e Marcelo D2. Balança aí, gente boa, balança!
Saca só! Coisa que não existe no meu vocabulário, João, é a palavra triste. Rimando, cantando, jogando a poeira pro alto. D2 donateando e as minas de cima do salto. Com a autoestima pra cima, não vai ficar por baixo. Não consegue de jeito nenhum sossegar o facho. Sorrir do mesmo jeito que dança. Balança, menina, menina, balança.
Balança, menina, menina, balança.
Cantar falado do jeito que as coisas vão, ninguém vai ficar parado. Rimando de lado a lado, sacode de lá pra cá. O couro começa a comer quando chego lá, ela é. Nem feliz, nem aflito, nem num lugar mais bonito. Nada mais interfere no quadro que eu pinto. Fim do segundo ato, sem perder a esperança. Quero ver tu balançar, menina, balança.
Balança, menina, menina, balança.
Balança,
menina, menina, balança.
Balança,
menina, menina, balança.
sequência pra minha rima. Marcelo D2, João Donato, em cima, em cima, em cima, em cima.
Balança, menina, menina, balança.
Tá aí o grande João Donato, a gente homenageando o João Donato no programa de hoje, junto com o Marcelo D2, Balança. Pois é, a gente conhece mais o trabalho do João Donato, né, muito pelo seu piano, aliás, o piano swingado dele, que foi, sem dúvida, um dos melhores pianistas de samba do Brasil, né, o samba, o swing. Mas ele começou mesmo, foi no acordeon, lá na década de 50. A gente tá ouvindo aí uma canção do João Donato e seu conjunto, a canção que se chama Comigo é Assim. É pra gente destacar um pouquinho aí da carreira desse grande mestre João Donato. Bom, gente, as comissões de defesa dos direitos da mulher e também de direitos humanos e minorias aqui da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública na quarta-feira, dia 2 de agosto, para debater o aumento dos casos de violência contra a mulher. Olha, os dados do Anuário Estatístico, né, de Violência do Fórum de Segurança Pública, divulgados no final de julho, mostraram aí que houve um aumento de 6% nos casos de feminicídio e 8% nos casos de estupro em 2022, se comparado aí a 2021, né, o ano anterior. Enfim, é uma situação bastante complexa, foi debatida aqui na Câmara, e a autora do requerimento para a realização dessa audiência, a deputada Ana Pimentel, ela que é do PT de Minas Gerais, e está aqui no estúdio do nosso Feijoada Completa para conversar com a gente, para a gente poder tratar um pouco desse tema. Deputada Ana Pimentel, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente, e é um prazer em recebê-la. Como é que está a senhora, tudo bem?
Tudo bem, Edson? Eu que quero agradecer, é um prazer estar aqui com você e também com os ouvintes.
Pois é, deputada, a gente tem que tratar de temas indigestos, né? Não é uma coisa agradável de se tratar, mas é necessário. E a gente tratando, então, desse tema da violência de gênero no Brasil e esses aumentos, principalmente que a gente viu agora no final do mês de junho, a divulgação do Anuário de Segurança Pública com dados muito, muito alarmantes, né? Um aumento de mais de 8% nos casos de estupro, a gente tem mais de 75 mil casos em 2022, também o aumento da violência doméstica, enfim, todos esses indicativos de violência de gênero crescendo no país. Quais são as causas que a senhora atribui, a que a senhora atribui esse aumento, deputada?
Edson, acho que você começou primeiro situando bem. Realmente é um tema indigesto, é um tema que depõe contra o nosso país e a sociedade que a gente vive, porque ela reflete uma desigualdade ainda muito forte entre homens e mulheres. Ou seja, a gente tem uma parte da população que sofre violência pelo fato de ser mulher, e mais do que violência, sofrer feminicídio, né? Uhum. O nosso país hoje, a gente tem em média 4 mulheres que morrem por feminicídio por dia. E penso que realmente o fundamental é a gente refletir sobre as causas. Uma das causas, sem dúvida nenhuma, é a desigualdade estrutural entre homens e mulheres, que atribuiu papéis sociais diferentes para homens e mulheres. Ou seja, a nossa sociedade ainda hoje atribui às mulheres a tarefa de cuidado, um papel social ainda vinculado ao cuidado, ao doméstico. E todas as vezes que as mulheres saem desse lugar social, elas sofrem algum tipo de violência nas diferentes dimensões. Então, a gente pode dizer dentro de casa, no espaço público. Agora mesmo na Câmara, a gente está vendo mulheres que estão sofrendo determinadas perseguições, que são perseguições políticas, porque elas estão falando questões que são indigestas, que devem ser faladas, mas são indigestas. Então, uma das causas é essa desigualdade, mas nós temos outras, né? Uhum. Nos últimos anos, a pandemia foi uma situação que agravou a situação de violência, então é importante a gente situar.
Convivência dentro de casa, né, o tempo todo.
A convivência dentro de casa é isso, Edson, eu vou abrir um parênteses para falar que eu acho que é interessante que a gente tem um imaginário de que as mulheres sofrem mais violência na rua, mas as mulheres sofrem mais violência dentro de casa.
Sim, sim.
Então, isso é realmente... Mais de 70% dos casos de violência acontecem dentro de casa. É um dado bem grave para a gente pensar. E eu queria destacar um outro elemento também, uma outra causa importante, que foi a diminuição de orçamento para as políticas públicas de prevenção e de organização do cuidado, de proteção das mulheres nos últimos anos, que isso, sem dúvida nenhuma, está diretamente relacionado com o aumento dos casos nesses últimos anos.
Pois é, você falou de questão de orçamento, né? Quer dizer, a própria estrutura das autoridades, como no caso das polícias, por exemplo, a Polícia Civil, das delegacias de mulheres, quer dizer, é preciso essa rede de proteção e o preparo também dessas autoridades, né, deputada? Como é que a senhora avalia esse aspecto? Quer dizer, as polícias, a questão do preparo psicológico, da recepção às mulheres, né? Quem vai fazer esse primeiro contato, por exemplo, com uma vítima de violência? Isso é muito importante porque isso, inclusive, é uma das coisas que pode estimular ou desestimular a denúncia, né?
Sem dúvida alguma, assim, importantíssimas delegacias especializadas, né, as delegacias com foco em atendimento em mulheres. E é também importante a gente pensar nos serviços de saúde como lugar para acolhimento das mulheres vítimas, porque nós sabemos, todos esses dados que nós temos são dados que eles chegam na polícia, mas tem um contingente enorme de mulheres que não chega até a polícia, seja porque não tem uma polícia especializada ou, como você muito bem colocou, capacitada para ouvir e para acolher essa mulher que chega, seja também porque não tem delegacia. Então, é importantíssimo, e nós sabemos também, que muitas mulheres recorrem aos serviços de saúde. Às vezes, eu sou profissional da área de saúde, então a gente sabe que às vezes a mulher chega com outras queixas, inclusive. Às vezes é uma enxaqueca recorrente, às vezes é uma dor de barriga recorrente. E quando você vai investigar a vida da mulher, na verdade ela está sofrendo maus tratos há muitos anos e não conseguiu falar sobre essa situação em outro espaço. Então, além da rede de proteção ligada à segurança pública, a gente precisa também transformar os espaços da saúde e da assistência social em espaços que possam acolher as mulheres que são vítimas.
Pois é, minha deputada, é aquela velha história de que nem todo mundo que funga o nariz está chorando. Aliás, tá gripado, né? Tem gente que está chorando mesmo, né?
Exatamente.
Então, identificar o que que está acontecendo fora das palavras. Ali, você entender, falar assim, o que que está acontecendo? Por que que ela está com isso, né? Por que que está assim? Por que que está acontecendo esse fato com ela? E aí, pensar assim, pode ser, a gente pode estar diante de um problema de violência, pode estar diante de um problema de violência psíquica, que é muito grave. E a gente, às vezes, fica pensando na violência física, é claro que é terrível, mas a violência psicológica, o próprio assédio moral, o próprio assédio sexual, isso tudo são coisas gravíssimas. E aí tem a questão da subnotificação. É por isso que tem que identificar, porque a gente tem esses casos aí, é os casos que, como a senhora mesmo mencionou, que chegam. Mas e aí? A gente tem muito mais coisa acontecendo, né?
Exatamente. O que acontece, você tocou num tema muito importante, que é exatamente a questão do assédio. Porque o assédio, ele é passado culturalmente. Então, uma prática que se dilui no cotidiano, muito envolvida nas relações de trabalho. E a Comete faz, essa semana, inclusive, na Comissão de Mulheres, eu apresentei um requerimento, que a gente teve um caso de uma escrivã no interior de Minas Gerais, uma escrivã que trabalha na polícia, que ela estava sofrendo assédio há muito tempo. Ela relatava esse assédio, ela apresentou denúncias, ninguém ouviu e ela cometeu suicídio. Nossa. Então, tem a face disso também, que o sofrimento levar a pessoa a tirar a sua própria vida, ou seja, é muito grave e mostra como as nossas instituições, e aqui eu não estou nem querendo pessoalizar se é uma pessoa ou outra, mas como as nossas instituições, elas estão naturalizando essas práticas, elas não estão ouvindo essas queixas que aparecem, porque as profissionais apresentam isso, o seu exemplo foi ótimo, né? Nem todo. Às vezes a queixa ela se apresenta claramente, às vezes ela apresenta através de outros. Ela se apresenta através de outros sinais. E as nossas instituições elas precisam conseguir ouvir essas situações.
Isso é importante mesmo. E deputada, bom, vamos falar um pouco sobre, a senhora falou de recursos, é uma coisa importante não só ter o recurso, como aplicar certo, né? Como direcionar adequadamente esse orçamento. E aí, quer dizer, a gente já tem uma diminuição de recursos que a senhora mencionou, e aí algumas vezes o recurso não é bem aplicado. papel do legislativo nessa história? Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos adequadamente para que esse recurso seja direcionado adequadamente. Qual que, na sua avaliação, além de fazer esse debate, que é um papel importantíssimo da Câmara, como foi nessa audiência pública dessa semana, mas como é que a senhora avalia esse papel do legislativo em fiscalizar para que esses recursos não se percam, não sejam direcionados para para questões que talvez não sejam as mais essenciais, quer dizer, descobrir qual que é a prioridade nos investimentos? Como é que é o papel do legislativo nisso?
O papel do legislativo é fundamental, tanto na definição da destinação do orçamento, tanto que a gente vota na Câmara e no Senado, no Congresso, a destinação do orçamento para as diversas políticas, mas quero ressaltar e destacar exatamente o ponto que você colocou, ou seja, o fato de nós estarmos lá onde a vida acontece, nos territórios, onde as políticas públicas são executadas, nos coloca a responsabilidade de fiscalizar em loco, ou seja, eu faço muita questão de ir nos serviços de saúde, nos serviços de segurança, nos serviços de assistência. A minha pauta é muito vinculada às políticas públicas e de acompanhar quais os serviços que estão acontecendo. Porque isso é fundamental para a gente ver se a aplicação dos recursos ela realmente está acontecendo para onde nós votamos anteriormente, que ela deveria ser destinada. Então, esse é um papel importante. Além disso, muito articulado, é ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas para saber se a necessidade que elas têm, de fato, está sendo atendida. Então, eu vejo o papel dos deputados como um papel muito ativo e muito dinâmico. Uma parte é, sem dúvida alguma, também técnica, ou seja, conhecer o orçamento, mas outra parte é ir onde as políticas estão acontecendo para ver se, de fato, elas estão sendo aplicadas.
Coisa importante. Deputada Ana Pimentel conversando comigo, ela que é do PT de Minas Gerais, minha querida Minas Gerais. Deputada, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, obrigado por participar do nosso programa. Sucesso aí na luta, e parabéns pelo trabalho e que a gente continue sempre com aquela frase que é fundamental, né? Não é não e pronto e acabou. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Edson. Prazer estar com você. Espero estar novamente em breve. Aproveito para mandar um abraço para todos os mineiros e todas as mineiras, que eu já estou com saudade de casa.
Opa, é sempre bom estar por lá. Grande abraço, deputado. Tudo de bom.
Até um dia, até talvez, até quem sabe.
Esse jeito preguiçoso do João Donato cantar era maravilhoso, né? É uma delícia de se escutar. Pois é, gente, o álbum que pode ser considerado um divisor de águas na carreira do João Donato é Quem é Quem, de 1973. Ele que é um disco que, até então, né, o João Donato só trabalhava com música instrumental, e foi a conselho do cantor Agostinho dos Santos que o João começou a buscar parcerias para poder colocar letras nas suas canções. Por ironia do destino, o Agostinho dos Santos morreu em um acidente aéreo exatamente no ano de 1973, o ano que o João Donato lança o primeiro disco cantado dele, que é o Quem é Quem, que tem essa canção que a gente está ouvindo, que se chama Até Quem Sabe, é a letra do irmão do João Donato, Lísias Oliveira.
Sem mais você, sem me querer.
Bom, gente, continuando o nosso tema sobre violência contra a mulher, né, voltando a esse tema aí, a gente vai agora, a gente vai conversar, vai ouvir o depoimento de uma delegada, que tem umas experiências muito interessantes para contar. A doutora Patrícia Zimmermann Dávila, ela é coordenadora da Delegacia de Atendimento à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Santa Catarina e também coordena mais de 30 projetos na área de atendimento e de acolhimento a mulheres vítimas de violência num projeto chamado Casa Lilás. Vamos conversar com ela para saber mais detalhes sobre isso. Doutora Patrícia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que está a senhora? Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer poder falar com vocês e levar um pouco das informações aqui do estado de Santa Catarina.
Pois é, doutora, a gente tem, a gente viu essa semana sair os dados sobre os casos de violência contra a mulher no ano passado, especialmente casos de estupro. A gente chegou a 75 mil casos no ano de 2022. É o que a gente tem conhecimento, né? E a gente sabe que existe o problema da subnotificação. A que a senhora atribui esse aumento, né? Esse aumento tão expressivo nos casos de violência contra a mulher? A senhora acha que as denúncias aumentaram ou, de fato, ainda há uma subnotificação muito grande e, de certo modo, os casos de violência têm, de fato, aumentado?
A gente não pode esquecer que o crime de estupro é um crime que, muitas das vezes, há uma subnotificação por anos. Nós temos várias modalidades do crime de estupro. Crimes de estupro de um vulnerável é aquele crime que, muitas das vezes, o estuprador é alguém próximo da vítima, alguém da convivência dessa vítima, e essa vítima leva anos para identificar esse estupro quando é um pai, um padrasto, um avô, e para notificar esse crime de estupro. Então, nós temos essa experiência aqui em Santa Catarina, seja pelas especializadas, as DPCAMs, que são em número de 32 no estado. Nós temos agora uma delegacia da mulher na DEIC e uma delegacia virtual da mulher, ou pelas salas e LAS, que nós já temos 21 em funcionamento, vamos a 32 até o final do ano, com projeto de expansão para o número maior no estado de Santa Catarina. O que, que os nossos estudos têm apontado aqui em Santa Catarina? Quando a gente melhora essa estrutura, seja por delegacia especializada, seja pelo núcleo de atendimento, que aí a gente fala da sala lilás ou da delegacia virtual, nós temos o aumento de notificação desses crimes, tanto de crimes de estupro como de violência contra a mulher. Ah. Isso nos aponta claramente que a gente está diminuindo a subnotificação.
É, o que é um fator importante para a gente poder, né, ter a punição dos responsáveis. Agora, doutora, até que ponto os recursos são um fator determinante na sua avaliação para que haja essa dificuldade no combate à violência contra a mulher? A senhora acredita numa redução de recursos nos últimos anos? Como a senhora avalia esse aspecto, né, como se o aumento da violência contra a mulher, ele poderia estar ligado, por exemplo, à questão da falta de recursos das delegacias especializadas, da Polícia Civil nos estados? Como é que é a sua experiência em Santa Catarina e o que a senhora ouve de outros delegados, de outros parceiros em outros estados do país?
A gente tem experiência aqui em Santa Catarina que quanto mais se investe em estruturas físicas, em programas de proteção, em programas de atenção a essas vítimas, nós temos formado uma rede maior de atenção. Então, aqui para nós, isso é fato já comprovado. Nós agora lançamos um programa que se chama Minha Voz Tem Vez, que tem por objetivo o atendimento de identificação e acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência e o programa Polícia Civil por Elas, que é o programa de atenção às mulheres vítimas de violência. Esses programas precisam de recursos financeiros. E o Estado de Santa Catarina, a Polícia Civil, ela vem investindo nesses recursos para que a gente tenha tanto uma investigação de qualidade, uma investigação precisa, como também uma rede de amparo e apoio a essas mulheres. Sem sombra de dúvidas que o aporte de recursos nesses programas, ele é essencial, desde material de divulgação, campanhas de divulgação, porque a vítima precisa de informação. Uhum. Como é que a gente vai identificar que é uma violência contra a mulher? Como é que a gente vai identificar que é uma violência contra a criança? Nós temos essa cultura histórica de tolerância com a violência, seja contra a criança, seja contra a mulher no nosso país. É, a gente precisa levar informação. Se a gente não tem o aporte de recursos financeiros, a gente não leva informação. Isso é fato. Uhum. A gente tem uma carência muito grande de recursos.
É verdade. Bom, doutora Patrícia, a gente tem uma questão muito importante no seu trabalho, que é a questão da preparação, da formação, né? A questão da humanização, tanto do atendimento a essas vítimas de violência, quanto no aspecto da própria investigação. Né? Isso é uma parte importante no trabalho da senhora. Eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouco sobre essa questão da formação, quer dizer, como preparar melhor a polícia, os policiais, as pessoas que recebem a mulher, principalmente no primeiro contato, na primeira denúncia. E também eu queria que você explicasse um pouco sobre a Sala Lilás. A senhora falou na sua primeira intervenção sobre a Sala Lilás, que é um projeto super interessante também de acolhimento a essa mulher vítima de violência que funciona aí no estado. Conta um pouco para a gente sobre isso.
Eu tenho a oportunidade de ser professora dos cursos de formação e pós-graduação da Academia da Polícia Civil. A gente tem as disciplinas de investigação de violência doméstica familiar, investigação de violência sexual, no curso de formação das carreiras de policiais civis. Nós trabalhamos também com o curso Polícia Civil por Elas 1, que foi a qualidade no atendimento, primeiro atendimento de mulheres. Uhum. A gente lança agora o curso 2, que é focado no formulário de avaliação de risco, parte 1, parte 2, que nós queremos que os nossos policiais identificam os fatores de risco. Nós temos um curso específico de investigações de mortes violentas, homicídio e feminicídio, investigação de feminicídio com olhar de gênero, baseado no protocolo nacional e o protocolo latino-americano de investigação de mortes violentas de mulheres. Nós trabalhamos agora com a formatação de um curso específico para os policiais civis, que vai entrar no segundo atendimento, que é para o atendimento dos casos de urgência e emergência nas salas de LAS, que são núcleos de atendimento. Então, a mulher, ela chega numa delegacia de comarca municipal ou numa central de plantão, que são 24 horas por dia, é uma estrutura própria para a mulher, onde ela vai para esse acolhimento. Esse atendimento ele é feito preferencialmente por policiais civis do gênero feminino. Sim. E lá ela recebe essa atenção especial, esse acolhimento especial, para que ela tenha tempo e condições de falar. Uma escuta atenta, qualificada e não julgadora não se faz em qualquer lugar. Tem que ter um espaço apropriado para que ela possa refletir, para que ela tenha o tempo necessário. Os nossos flagrantes são todos feitos por audiovisual. Então, a partir do momento que ela entra para ser ouvida no auto de prisão em flagrante delito, ela precisa estar pronta, ela precisa estar calma. Então, esse primeiro acolhimento é importante. Uhum. Ainda na qualificação, se você me permite, nós temos a qualificação dos policiais. Primeiro, nós temos psicólogos policiais civis, que foram qualificados no Proteja Uma Criança, que já está em andamento, que é parte do programa Minha Voz Tem Vez. Uhum. Eles estão trabalhando com oficinas, com crianças, com pais, com professores, com pessoas que cuidam de crianças, para identificar a violência sexual com crianças. E nós estamos agora com a capacitação de policiais civis no conhecer para se proteger. Eles entram em sala de aula, que é para trabalhar com esses adolescentes, com os perigos da internet. Uhum. Né? Nós temos dark web, deep web, os canais que são cooptados, jovens, que acabam sendo enredados para uma rede criminosa. Nós tivemos dois fatos lamentáveis de ataque a creches em crianças. Então, a gente quer preparar esses nossos jovens da oitava, nona série, primeiro, segundo e terceiro anos, para que eles estejam prontos para trabalhar com a internet, para lidar com a internet. Uhum. E também, essas oficinas, a gente entra com palestras com os pais também, através das APPs. Uhum. Então, a Polícia Civil, ela tem um modo de capacitação dos policiais para o atendimento e investigações de crimes contra mulheres, e com um módulo para crianças e adolescentes. E interessante, se você olhar o dado do último anuário da violência, você vai ver que a diferença entre homicídios de mulheres e feminicídios, os dados de Santa Catarina, não passa de um ponto percentual. Uhum. Nós iniciamos a investigação a partir do feminicídio. A investigação é feita com olhar de gênero. Uhum. Por que isso? Porque nenhum feminicídio pode passar como homicídio. A investigação tem que ser precisa. E após os inquéritos finalizados, nós ainda voltamos na parceria com universidades, com pesquisas de doutorado dos casos findados.
Pois é, porque uma das grandes questões, né, doutora, é que há muitas vezes a denúncia, quer dizer, o medo da mulher, ele reside não só na questão do sofrimento da violência primária, que a gente já conhece, mas após a denúncia, se essa mulher encontra esse agressor de novo, quer dizer, essa violência pode ser muito pior, né? E, inclusive, ensejar até o feminicídio. Quer dizer, é preciso, quando se dá essa proteção, separar imediatamente essa pessoa do agressor para que exatamente não haja essa possibilidade desse reencontro e, portanto, de uma piora na situação, né?
Perfeito. Nós tivemos no ano de 2019, né, um projeto que foi aprovado, a Polícia Civil por Ela, o Grupo Reflexivos para Homens Autores de Violência. Uhum. E para mulheres, para crianças, adolescentes nas escolas. Quando a gente fala o não encontro com a mulher, nós temos duas vertentes. Nós temos as mulheres que elas querem se livrar da situação de violência, mas ainda veem um agressor como bom marido e como bom pai. E elas nos pedem, eu preciso de um tratamento para ele, eu preciso de uma acompanhamento. A Lei Maria da Penha, claro, ela é precisa nesse ponto. Existe a possibilidade de promover grupos reflexivos. Nós temos policiais formados para intermediarem esses grupos, para mediarem esses grupos, com parcerias com universidades. A gente tem feito isso. Uhum. Mas não é todo agressor que pode ir para esse grupo reflexivo. Os perigosos, os que oferecem risco a essa mulher, só há uma medida, que é a prisão preventiva. Uhum. E os dados estatísticos nos trazem um desafio muito grande para Santa Catarina. Nós temos um número muito pequeno das vítimas de feminicídio que chegam a fazer registro de ocorrência anterior contra o seu agressor. Uhum. Então, nós temos tido uma média de 15% apenas de mulheres que elas têm feito o registro de ocorrência anterior. Então, nós estamos com dois desafios muito grandes, que é chegar a essas mulheres que não batem a porta da segurança e que viram vítimas de feminicídio, a gente já tem trabalhado duro para alcançar essas mulheres, uhum. e aquelas que batem a porta da segurança, a grande maioria, elas querem apenas fazer o registro e não identificam o fator de risco. Aqui nós já temos um trabalho bem adiantado para que a gente possa atuar com essa vítima e ampliar a rede de proteção. Uhum. Quando a gente fala violência contra a mulher, violência contra a criança, nós temos bem clara a situação. Subnotificação é real. Então, a gente precisa de investimentos na Polícia Civil, tanto nas campanhas, como nas estruturas físicas, como no aumento de efetivo, para que a gente dê conta de chegar a essas vítimas, investigar esses crimes com prioridade absoluta e aumentar essa rede de proteção e linkar com a rede de apoio, uhum. e também que a gente possa trabalhar arduamente para evitar que esses crimes virem crimes contra a vida, feminicídio de mulheres e a morte de crianças.
Muito bem, doutora Patrícia Zimmermann Dávila, ela que é delegada, é coordenadora da Delegacia de Especializada em Atendimento à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Santa Catarina, também coordenadora desse todo esse projeto de atendimento às mulheres no estado de Santa Catarina, com 32 delegacias sendo coordenadas, com aí uma série, né, de projetos como a Casa Lilás, que é um sistema de acolhimento a essas mulheres vítimas de violência. Doutora Patrícia, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco do nosso programa. Sucesso aí no trabalho da senhora, parabéns pelo trabalho, por tudo que a senhora contou para a gente aqui, explicou para os nossos ouvintes. E que a gente continue, né, combatendo a violência contra a mulher, que a gente continue e que a Polícia Civil seja uma aliada importante, né, nessa luta que a gente tem para a gente poder diminuindo aí os casos de violência de gênero no nosso país. Muito obrigado e um grande abraço para a senhora e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço. A Polícia Civil de Santa Catarina está sempre à disposição de vocês.
Ok, grande abraço, doutora. Obrigado. Muito bem, a gente ouviu a doutora Patrícia Zimmermann e ouvimos também antes a deputada Ana Pimentel tratando aí dessa questão da violência contra a mulher. A gente vai para o intervalo aqui no nosso Feijoada Completa e lembre-se, não é não, a gente volta daqui a pouquinho.
Até um dia, até talvez, até quem sabe.
Feijoada Completa.